Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre doenças inflamatórias intestinais. E o nosso convidado é o coloproctologista Dr. Danilo Munhoz. Dr. Danilo, tudo bem?
Olá, Humberto, tudo bem?
Dr. Danilo, eu estava vendo um dado impressionante de que houve um crescimento de 61% nas doenças inflamatórias intestinais entre os anos de 2015 e 2024. Né? Nesses 10 anos houve um crescimento de 61%. É muita coisa, né?
É muita coisa, e é por isso que a gente agora decide falar mais a respeito das doenças inflamatórias intestinais. Para a gente aumentar, acima de tudo, a conscientização da população e também da equipe médica a respeito dos principais sinais e sintomas, para a gente poder fazer mais diagnóstico e principalmente tratar essas pessoas de maneira mais precoce.
Doutor Danilo, o senhor acha que existe algum motivo que explique esse aumento de 61% em 10 anos?
Os principais motivos relacionados a esse aumento das doenças inflamatórias intestinais estão envolvendo a globalização. Então, nós sabemos hoje em dia que a população está cada dia mais comendo mais alimentos ultraprocessados, desembalando mais, descascando menos, aumentando o seu nível de estresse, alimentando-se mal, dormindo pouco. Então, todos esses fatores, a gente sabe que vão potencializar as doenças, como as doenças inflamatórias.
Certo, doutor Danilo. E me diga uma coisa, quais são as doenças inflamatórias intestinais mais comuns?
As duas principais doenças inflamatórias intestinais são a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Ambas são condições crônicas de origem inflamatória que acometem o trato digestivo e que apresentam períodos de atividade e de remissão. Na prática, elas costumam se manifestar com sintomas como diarreia, presença de sangue nas fezes, dor abdominal, urgência para evacuar, em alguns casos, perda de peso e cansaço. São sintomas que muitas vezes são confundidos com problemas mais simples, o que acaba atrasando o diagnóstico.
Certo, doutor Danilo. E o que é exatamente a doença de Crohn?
A doença de Crohn é uma doença inflamatória crônica do nosso trato digestivo, ou seja, o próprio sistema imunológico do nosso corpo passa a reagir de uma forma inadequada contra o nosso intestino, gerando uma inflamação contínua. A doença de Crohn pode acometer qualquer parte do sistema digestivo, desde a boca até o ânus, mas é mais comum dela atingir o final do intestino delgado e o início do intestino grosso. Na prática, essa inflamação ela pode causar sintomas como dor abdominal, diarreia, perda de peso, estreitamento do intestino. É uma doença que costuma evoluir em fases, com períodos de melhora, momentos de crise. E apesar dela não ter uma cura definitiva, hoje a gente consegue diversos tratamentos que são muito eficazes e que permite controlar a inflamação e manter esse paciente com uma boa qualidade de vida.
Certo, doutor Danilo. E a retocolite ulcerativa? Como é que ela se manifesta? Como é que ela é?
A retocolite ulcerativa é uma outra forma de doença inflamatória intestinal, mas diferente da doença de Crohn, ela acomete exclusivamente o intestino grosso, especialmente o reto e o cólon. Então, trata-se de uma inflamação contínua da mucosa intestinal, ou seja, ela vai começar geralmente ali no reto e pode se estender de forma progressiva para outras partes do intestino grosso. Os sintomas são bem parecidos e os mais comuns são diarreia com sangue, urgência para evacuar, dor abdominal, sensação de evacuação incompleta. Então, assim como na doença de Crohn, ela também é uma condição crônica com fases de melhora e também períodos de crise e também não tem cura definitiva.
Certo. Doutor Danilo, existe uma idade para essas doenças inflamatórias intestinais aparecerem? Ou elas podem surgir em qualquer período da vida?
Não existe uma idade única, mas existe sim um padrão. As doenças inflamatórias elas costumam surgir com mais frequência em adultos jovens, geralmente entre a segunda e a quarta década de vida, ou seja, perto dos 20 a 40 anos. Mas a gente tem que lembrar que isso não é uma regra. Elas também podem aparecer em crianças, adolescentes e até em pessoas mais velhas. Por isso, o mais importante não é nem a idade em si, mas a atenção aos sintomas que eu já mencionei. Diarreia persistente, sangue nas fezes, dor abdominal recorrente, tudo isso sempre merece investigação, independente da idade do paciente.
Sim, doutor Danilo, e essas doenças, elas são hereditárias?
tanto a doença de Crohn quanto a retocolite não são consideradas doenças hereditárias de uma forma direta, como acontece em algumas outras doenças genéticas. Mas existe sim um componente genético importante. Então, pessoas que têm parente de primeiro grau com essas doenças apresentam um risco maior em comparação com a população geral.
Certo, doutor Danilo. E, de qualquer forma, essas doenças não são contagiosas, né?
Não, não são doenças contagiosas. São doenças inflamatórias intestinais, mas elas não são contagiosas.
E, doutor Danilo, existem causas conhecidas das doenças inflamatórias intestinais?
As doenças inflamatórias não têm uma causa única bem definida. Hoje, o que a gente entende é que elas surgem a partir de uma combinação de fatores. Então, existe uma predisposição genética em alguns pacientes, mas a gente tem que entender que isso sozinho não é explicação. Existem outros elementos que acabam entrando em cena, como alteração do sistema imunológico, fatores ambientais, alimentação, tabagismo, estresse e até mesmo a mudança da nossa microbiota intestinal, que é aquele conjunto de bactérias que vivem no nosso intestino. Ou seja, não é uma doença causada por um gatilho único, mas sim por um conjunto de fatores que, quando juntos, levam à inflamação crônica do intestino.
Quer dizer, doutor Danilo, que a flora intestinal tem papel também importante nessas doenças inflamatórias, né?
Com certeza tem, Humberto. A flora intestinal, ou microbioma, ou microbiota, tem um papel muito importante nessas doenças. O nosso intestino ele é habitado por trilhões de bactérias que ajudam na nossa digestão, na proteção contra micro-organismos e principalmente na regulação do nosso sistema imunológico. Quando esse equilíbrio ele é alterado, o que a gente chama de disbiose, o nosso sistema imune pode reagir de uma forma inadequada e favorecer a processos inflamatórios.
Certo, doutor Danilo. E existem exames que podem apontar a existência de um quadro de doença inflamatória intestinal?
Existem exames que ajudam muito no diagnóstico, mas é importante a gente entender que não é um único exame isolado que vai fechar toda essa história. A gente acaba juntando informações dos sintomas, o exame físico e alguns exames complementares para chegar numa conclusão com maior segurança. O principal exame hoje é a colonoscopia, porque ela permite não só visualizar diretamente o intestino e identificar áreas inflamadas, mas também realizar as biópsias, que são pequenas amostras do tecido para a gente analisar isso em laboratório. Além disso, a gente pode lançar a mão também de exames de sangue, exames de fezes, marcadores de inflamação, e um desses marcadores pode ser a calprotectina fecal, que indica a atividade inflamatória dentro do intestino.
Certo, doutor Danilo. E tratamento? Como é feito o tratamento das doenças inflamatórias?
O tratamento ele é sempre feito de maneira individualizada e tem como principal objetivo controlar a inflamação, aliviar os sintomas e manter esse paciente em remissão, ou seja, sem atividade da doença. De forma geral, a gente sempre começa com medicações que vão modular o sistema imunológico, como imunossupressores, e em alguns casos a gente pode até utilizar as medicações que nós chamamos de imunobiológicas, que são terapias que são muito mais modernas e também direcionadas. A escolha dessas medicações vai depender principalmente da gravidade, da extensão da doença e da resposta de cada paciente, que é individual. Além dessas medicações, o acompanhamento contínuo é super fundamental. Isso vai incluir ajuste na alimentação, suporte nutricional. Em algumas situações específicas, como complicações ou falta de resposta, a gente pode, inclusive, indicar um tratamento cirúrgico. Então, o mais importante é entendermos que, embora não tenha cura definitiva, hoje a gente consegue controlar muito dessa doença e proporcionar uma qualidade de vida quando o tratamento é seguido de forma adequada.
Certo, quer dizer também que pode chegar a ponto de haver uma necessidade de uma cirurgia, né?
Pode sim, Humberto. Em alguns casos pode sim ser necessário operar, mas isso não é regra para todos os pacientes. A maioria dos pacientes com doença de Crohn ou retocolite consegue manter a doença controlada apenas com tratamento clínico, especialmente com o avanço de todas essas medicações que eu comentei há pouco. A cirurgia costuma ser indicada quando surgem complicações ou quando a doença não responde bem aos remédios. Por exemplo, no caso da doença de Crohn, pode ser necessário em situações como estreitamento do intestino, presença de fístulas, presença de abscessos. Já na retocolite, a cirurgia pode ser considerada nos casos mais graves ou quando há uma falha desse tratamento. O importante é a gente entender que, quando bem indicada, a cirurgia não demonstra nada e não significa fracasso, mas sim uma etapa do tratamento para a gente conseguir melhorar ainda mais a qualidade de vida do nosso paciente.
Certo, doutor Danilo. E antibiótico? Pode ser necessário o uso de antibiótico?
O antibiótico pode ser necessário, mas é muito importante a gente deixar claro que ele não é o tratamento principal das doenças inflamatórias intestinais. Essas doenças não são causadas por nenhum tipo de infecção bacteriana. Então, o foco do tratamento é sempre a gente controlar a inflamação, né? Ou seja, a resposta do nosso sistema imunológico. Os antibióticos, eles entram mais em ação em situações mais específicas, como, por exemplo, quando há alguma complicação associada, por exemplo, uma infecção, um abscesso, uma doença de Crohn que cursa com fístula. Aí sim, nesses casos, o antibiótico pode ajudar a controlar a infecção e reduzir a carga bacteriana.
Certo, doutor Danilo. E prática de exercício físico, o senhor recomendaria como parte do tratamento?
Com certeza sim, Humberto. A prática de atividade física é um dos pilares da manutenção e da remissão das doenças inflamatórias intestinais. A gente sabe que a atividade física e o controle de estresse, hoje, eles têm um forte impacto na remissão e na manutenção do bem-estar do paciente.
Certo, quer dizer também que sono adequado também é importante, né?
Super importante. O sono adequado diminui o estresse, melhora os nossos hormônios, faz com que a gente melhore nosso sistema imunológico. Quando a pessoa dorme mal, o organismo entra num estado maior de estresse, e isso influencia diretamente o nosso sistema imunológico, favorecendo inflamações. Então, na prática, muitos pacientes relatam piora dos sintomas em períodos de noite mal dormidas ou de sono irregular.
Certo, quer dizer, parece uma coisa supérflua, mas não é, né? Parece uma coisa, um detalhe à parte, mas é fundamental no tratamento, né?
Claro, um sono de qualidade ajuda na recuperação do corpo, melhora a resposta ao tratamento, e acaba contribuindo para o bem-estar geral. Ele não substitui as medicações, mas ele é um pilar muito importante do cuidado.
Certo, doutor Danilo. E há risco de, por exemplo, de a surgir um câncer intestinal a partir dessas doenças, das doenças inflamatórias intestinais?
Existe um risco aumentado de câncer, principalmente câncer de intestino, nesses pacientes portadores de doença inflamatória. Mas é importante a gente colocar isso num contexto. Esse risco não é imediato, e nem acontece com todos os pacientes. Ele costuma estar relacionado a casos em que a inflamação é muito extensa e persiste por muitos anos, especialmente quando a doença não está bem controlada.
Certo. Doutor Danilo, e existe prevenção para essas doenças inflamatórias intestinais?
Não existe uma forma específica de prevenção para essas doenças, como acontece com outras condições em que a gente consegue atuar diretamente na causa. Isso porque elas resultam de uma combinação de fatores, como a gente disse, predisposição genética, alteração imunológica, influência do ambiente. Então, nem todos esses elementos a gente consegue controlar. Por outro lado, existem hábitos que ajudam a reduzir o risco de crises. Evitar o tabagismo, ter uma alimentação equilibrada, cuidar do sono, controlar o estresse, buscar acompanhamento médico diante dos primeiros sintomas ou de sintomas persistentes. Tudo isso é fundamental. Mais do que prevenir o surgimento da doença, hoje o foco acaba sendo reconhecer cedo e tratar adequadamente.
Certo, doutor Danilo. Então é importante também a adesão ao tratamento, né? Quer dizer, a partir do momento que superou a crise, não dizer assim, ah, agora eu estou bem e acabou. Não, tem que continuar o tratamento e o acompanhamento, né?
Sim, Humberto. A adesão ao tratamento é fundamental. Mesmo quando o paciente está se sentindo bem, isso muitas vezes significa que a doença está controlada, mas ela não desapareceu. Então, interromper o tratamento por conta própria acaba sendo uma das principais causas de recaída. Além disso, quando a gente mantém o seguimento, a gente permite ajustar o tratamento no momento certo e prevenir complicações. E quando o paciente entende a importância dessa continuidade, os resultados acabam sendo muito melhores, com menos crises e com menos necessidade de internação.
Certo. Eu queria agradecer ao coloproctologista Dr. Danilo Munhoz, que conversou conosco hoje sobre doenças inflamatórias intestinais. Dr. Danilo, alguma última recomendação?
Eu que agradeço, Humberto. É um grande prazer a gente falar do Maio Roxo, o mês de conscientização das doenças inflamatórias intestinais. Minha recomendação é, principalmente, não subestimar os sinais que o nosso corpo dá. Eu costumo dizer que todos os dias nosso intestino conversa com a gente. O que na maioria das vezes acontece é que a gente não o escuta. E isso acaba atrasando o diagnóstico e dificultando um seguimento adequado.
Tá ok. Muito obrigado, doutor Danilo.
Eu que agradeço, querido. Um abraço.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatordirisco@gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.